minha palestra aqui no primeiro congresso baiano de recreação e ludopedagogia, beleza? E hoje eu venho falar para vocês um pouco do projeto Ludopedagogia Empreendedora. Muita gente se perguntando aí. Ludopedagogia, que é um termo, gente, que poucas pessoas conhecem. Então, nós iremos saber hoje o que é a Ludopedagogia Empreendedora. Mas antes, queria falar para vocês um pouquinho sobre mim. Quem sou eu? Algumas pessoas já conhecem, outras não. Vamos lá. Eu me chamo Lucas Ramos Falcão, né? Eu sou de Jaguaquara, Bahia. Moro hoje no município de Santo Antônio de Jesus, na região do Recôncavo Baiano, aqui, pertinho de Salvador, pertinho do interior, pertinho da Costa do Cacau, da Costa do Dendê, enfim. Estamos na Bahia. Vamos lá, gente, eu fiz história, né? Sou formado em história pela Universidade Estadual da Bahia, me formei em 2010 e de lá para cá eu venho trilhando um caminho, né? Eu acho que muitas pessoas assim acabam aperfeiçoando a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, né? Conforme as experiências que vão adquirindo ao longo da vida, beleza? E eu tive a sorte de conhecer pessoas que me incentivaram, primeiro, a entrar na faculdade, né, escolher o curso de História. Eu queria mandar até um abraço para a galera da Escola de Educação para a Cidadania, Dom Helder Câmara, lá em Jaguaquara, né, o pessoal aí de toda a região participa dessa escola. E teve uma pessoa muito importante na minha vida, que foi Nilzete Natália, que me influenciou a estar seguindo no curso de História, sabe, um curso que teve uma importância muito grande em minha vida. Depois do curso da graduação, fiz uma pós-graduação em História da África Indígena e Afro-Brasileira. E lá eu pude descobrir várias questões voltadas para a área histórica da nossa identidade baiana, identidade brasileira. E isso foi muito importante para mim, hoje, estabelecer esse contato com uma série de materiais, uma série de conteúdos voltados para a educação, para a ludopedagogia, para a prática escolar e a prática recreativa de uma forma bem geral, beleza? Hoje eu estudo a ludopedagogia, né? Eu fiz a pós, estou concluindo agora o TCC da pós, falando um pouco sobre espaços de lazer, né? O quanto que a ludopedagogia pode influenciar nesses espaços de lazer. E trabalho, né, ao longo desse período, depois da minha formação acadêmica, eu tenho dado aulas, né, de história, bem como de algumas outras disciplinas, mas a base geral é história, né, e artes, certo? Ao longo desse período eu pude ter algumas experiências profissionais, alguns cursos, participando de alguns congressos, e dentro dessas participações eu tive uma experiência muito bacana, que foi com a terceira idade. Né? Durante o período que eu estive na faculdade, eu era monitor de um grupo da terceira idade, né? A UAT, né? Universidade Aberta Terceira Idade. E lá eu pude desenvolver várias habilidades no que se trata de ludopedagogia. Na época eu não tinha nem noção do que era ludopedagogia, não tinha noção direito do que era a recreação. Mas eu sabia o que era diversão, eu sabia do que era a criatividade, e esse instinto de recreador já me absorvia, vamos dizer assim. Ao longo do tempo eu pude ter experiências com várias pessoas que realizavam atividades, seja na área de saúde, na área cognitiva, na área social com os idosos, e começou o interesse pela recreação. Ao longo desse período, em 2012, eu comecei a trabalhar no SESC, né, onde foi ali que foi o estopim dessa bomba recreativa que eu tive. Depois do SESC eu tive uma experiência como coordenador de esportes e atividades no município de Ubaíra, e lá eu pude ter uma turma específica para atividades recreativas e esportivas, né? A recreação esportiva, vamos chamar assim, onde a gente trabalhava, através do esporte, atividades culturais, atividades sociais de formação cidadã com os meus alunos lá nessa cidade. Depois disso, eu comecei a desenvolver algumas atividades aqui na cidade, em escolas, em creches, fiz projetos no Ministério da Cultura com atividades voltadas para o cinema, análise crítica em cima de filmes, de curta e de longa metragem. e fui desenvolvendo diversas habilidades, sejam na aula expositiva, em práticas docentes diversas envolvendo dinâmicas, itens como esses que eu estou apresentando aqui, alguns dos itens que eu utilizo hoje em dia, né? E pude notar o quanto que a gente podia mudar a vida das pessoas por meio da ludicidade. Ao longo desse período, eu trabalhando no SESC, eu tive a oportunidade de conhecer algumas colegas que juntaram as ideias, trocamos algumas figurinhas e formamos a empresa Fabricantes, né? No início uma ideia, aí depois ao longo do tempo nós fomos elaborando o CNPJ, regularidade fiscal para participar de atividades em prefeituras, para o governo do estado, para empresas, enfim. E pudemos fazer durante esse período uma espécie de laboratório com as atividades que realizávamos no nosso dia a dia para montar uma programação para fabricantes, certo? Então, hoje eu venho falar para vocês de um projeto que eu tive a feliz ideia de montar para tentar ajudar professores que têm dificuldade de montar um acervo recreativo, dinâmico, para chamar a atenção dos seus alunos, certo? Lembrando que a ludopedagogia, né, ela vem, o significado dela, né, é a arte de ensinar e aprender por meio de estímulos lúdicos contextualizados. O que é que eu venho mostrar para vocês? É que no dia a dia, você, professor, professora, pode utilizar a ludopedagogia como uma ferramenta muito importante na relação ensino-aprendizagem. Até pouco tempo a gente via muitos professores preocupados em didática, na didática, na didática. E a ludopedagogia, ela tem também uma preocupação muito importante com a matética, né? O meu querido amigo Tio Limão, né? O René do Vale, ele veio com a gente discutindo sobre várias questões teóricas a respeito da educação e da recreação. A gente abordava muito sobre a matética, né? E a ludopedagogia empreendedora trabalha muito com a matética, que é a arte de aprender, né? Tem alguns teóricos como o chamado pai da didática, que é Comênios, né? Ele tem um livro que, mas um pouco depois eu vou falar para vocês um pouco sobre essas fontes teóricas, que é muito importante para você, professor, e também para você, recreador e animador, né? Ter conhecimento. E Comênios, ele fala que o professor, ele deve, a cada passo que empregar a ludopedagogia, ele possa ensinar menos, né? E o aluno possa aprender mais, pelo instinto de pesquisa, pelo instinto de querer conhecer cada vez mais, sabe? Então, a ludopedagogia facilita essa aprendizagem, mostrando ao indivíduo que ele tem condições de pesquisar mais. Então, o que traz para o professor uma satisfação muito maior. Não porque ele vai economizar, muito pelo contrário, economizar o trabalho, o tempo dedicado, não. Ele vai economizar esse desgaste em estar passando várias vezes esse conteúdo para o seu aluno. E sim, o doce, o bom da coisa da ludopedagogia é notar que o aluno está entendendo aquela situação. No caso do recreador, ele vai passar a situação que aconteceu, explicando um jogo, uma brincadeira, e por meio dessa brincadeira, dessa dinâmica, por meio desse jogo da recreação de uma forma bem geral, ele pode mostrar para aquela criança ou para aquele adulto que tem um sentido por trás, tem algo nas entrelinhas, né? Que pode ser os valores sociais, que pode ser as regras de convivência, enfim, uma série de fatores que estão sendo trabalhados nesses critérios. Certo? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Como nossas crianças aprendem, né? Como elas prendem a sua atenção, certo? Então isso é algo que a gente da recreação chamamos de rapport, né? Você que ainda não ouviu, nunca ouviu falar nesse termo rapport, pesquise, é muito bacana e vai facilitar muito a sua atividade recreativa, a sua animação, a sua sala de aula. né? Que é uma forma, trocando em miúdos, né? Uma forma de você tentar seduzir, ser seduzido pelo seu aluno, pelo seu público-alvo, certo? Então, os nossos alunos, eles têm que se sentir atraídos pela nossa atividade. Eu falo alunos, mas de uma forma geral, porque eu estou circulando muito entre a recreação, a animação, a educação, beleza? Então, vamos pensar assim dessa forma. E dentro desse atrair, nós podemos utilizar algumas técnicas lúdicas, como eu já falei, o rapport, né? O olhar atento, né? O olhar atento às transformações sociais, né? A busca por novos materiais. Nós devemos ter brinquedos e brincadeiras pensadas para o nosso público-alvo. Isso é algo muito importante, sabe? Se reinventar a cada dia. Um exemplo, tem aí o pedra, papel, tesoura, o jokeipô, dependendo da região como você chama. Esse jokeipô, eu já utilizei na sala de aula, dando aula de história com uma corrida imperialista, certo? Onde cada aluno recebia três grampeadores e disputava com os coleguinhas ali no jokeipô, ou como você queira chamar, pedra, papel, tesoura, onde cada pregador daquele era um território. E você ia disputando com os demais para ver quem tinha mais territórios, beleza? Então são coisas que a gente pode executar, né? Um chama de gamificação também, né? E aí vou entrar por um caminho bem bacana que você pode pesquisar também sobre gamificação, certo? E outro ponto importante é a inspiração e a criatividade, né? Você é recreador, você é animador, tem isso bem florado. E nós, professores, também devemos trabalhar cada vez mais nessa inspiração, né? Eu estava estudando há pouco tempo um pouco da biografia de Einstein para a gente montar uma contação de história para uma escola, né? E estava falando um pouco sobre Einstein, falando o quanto que ele valorizava o ócio, né? O momento de descansar, se desprender, de dormir, de parar assim para pensar na vida. E o quanto que isso auxilia a nossa criatividade, a nossa inspiração, beleza? Então veja aí na sua vida o tempo que você tem para se inspirar, né? Esse tempo pode ser curto, mas tem que ser valioso e valorize mesmo, beleza? Hoje estamos vivendo, né, em um momento de transição da educação, da recreação, né? E precisamos envolver os nossos alunos com o que mais atrai a sua atenção. E hoje o que mais atrai os nossos alunos são a criatividade e a tecnologia. Quando a gente chega num local para fazer uma brincadeira, que os nossos alunos veem alguns aspectos da tecnologia na nossa brincadeira, seja ela na recreação, na animação ou dentro da sala de aula, e tipo, você coloca algum termo voltado para o Free Fire, canal do YouTube, Minecraft e aí por diante, você chama a atenção do seu aluno, legal? Então são coisas que nós temos que pensar como colocar na nossa realidade a tecnologia. Hoje se fala muito na Revolução 4.0, pesquise também, ó. Vou dar uma dica: se você ainda não pegou uma canetinha, um papel, dá uma pausa no vídeo aí, vá pegar e volte, porque tem muita coisa interessante que dá para você anotar aí. Beleza? Valeu? Vamos lá, vamos dar sequência aí, porque tem muita coisa para falar. A Revolução 4.0 tá aí batendo na cara da gente, dizendo: fiquem atentos. Hoje os taxistas estão passando aperto, os advogados, por conta da quantidade de informações que estão circulando na internet, capacitando as pessoas, muitas vezes, né? E nós precisamos estar atentos às novas formas de aplicar a educação à recreação, certo? Então, pensando nisso, a recreação, a educação e a tecnologia devem estar totalmente ligadas. Legal? Beleza? Então, o que é que você pode pensar assim? Lucas, você tem alguma dica? Eu disse: tenho. Tenho uma dica. Primeiro, estudar aplicativos que as crianças estão utilizando, certo? E estudar de uma forma bem crítica, sabe? De tentar valorizar o que eles estão fazendo. Tentar pensar como a criança pensa para poder elaborar uma boa aula, uma boa recreação. E aí você pode ir para os aplicativos, os jogos de RPG, né? Eu queria mandar um abraço aqui para a Paçoca, que fez o Congresso de Brincadeiras e Jogos. Eu tive a oportunidade de discutir com a galera um pouco sobre os jogos de RPG na recreação e na sala de aula, e dá para fazer isso, dá para você pesquisar e colocar isso aí no exemplo que ele deu lá. Ele utilizou a Guerra de Canudos para realizar um jogo de RPG com os alunos, e foi muito bacana, beleza? Então temos aí os jogos de RPG, a realidade virtual, aspectos da gamificação, certo? E sites diversos que podem lhe ajudar a melhorar o seu rendimento na recreação, na sala de aula, enfim. E aí tem alguns exemplos como o Pinterest, o Trello, o Crânio, o Kahoot, né? O Kahoot é muito massa. Você que gosta de perguntas e respostas, quiz, né? Então dê uma olhada no Kahoot, estude um pouco do tutorial dele. Dá para ajudar bastante, galera. Então, eu falei até agora da ludopedagogia, né? O quanto que ela ajuda. E por que essa ludopedagogia empreendedora? Primeiro, empreendedorismo, porque é um processo de implementar, certo? Novas formas de pensar ou brincar. E esse pensar ou brincar em diferentes espaços, em diferentes aspectos. Por quê, né? Primeiro, eu peguei a palavra empreender. O que é empreender? Empreender é um termo muito usado hoje no âmbito empresarial, né? E muitas vezes está relacionado a criação de produtos inovadores. E dentro da educação, dentro da recreação, dentro do brincar, do ensinar por meio da brincadeira, né? Essa é uma nova prática, são novas práticas que a gente deve se reinventar, certo? Quais brincadeiras eu posso fazer para chamar a atenção do meu aluno? Meu aluno tem quantos anos? Meu aluno mora onde? Aquela criança estuda onde? Mora onde? Qual a influência cultural dos pais? O que é que gosta? Né? Você, recreador, já perguntou para os pais o que não pode faltar na sua festa e o que não precisa ter na festa? Já perguntou isso para os pais? É muito bacana, porque de repente ele não queira uma brincadeira e queira outra, e aí por diante. Legal? Eu mesmo, quando costumo ir para uma festa, fazer a recreação de uma festa de aniversário, eu coloco lá 50 brincadeiras, né, dentro do meu briefing, e dessas 50 eu só utilizo cerca de 15, de 10 brincadeiras. Certo? Por quê? Porque eu vou sentir das crianças o que é que elas estão gostando mais, se são de estafeta, se são do caça, se é do caça ao tesouro, se são de brinquedos que eu estou levando. Então, vai muito disso, dessa sensibilidade. E essa ludopedagogia empreendedora trabalha muito com isso. Beleza, gente? E o porquê da ludopedagogia empreendedora para ambientes profissionais, né? Vamos dizer assim, para a empresa, para você, diretor de escola, que quer trabalhar com os professores, né? Primeiro, eu pensei um pouco sobre um projeto que eu fiz determinada vez no Senac, trabalhando sobre projeto social, que nós trabalhamos um pouco o que é árvore de problemas e árvore de soluções, onde a gente criava uma árvore de problemas, com vários problemas que os nossos alunos enfrentavam, e depois eu criei uma árvore de soluções, onde cada problema tinha uma solução, certo? E um era ligado ao outro. E aí nós fizemos um trabalho bem bacana, que é o que fazemos na Ludopedagogia Empreendedora para empresas, certo? A proposta, de um modo geral, nós trabalhamos, o ato de brincar em grupo, certo? E esse brincar em grupo hoje tem uma série de materiais, né? Você que é empresário, diretor de escola, tem sua equipe de recreação, veja um pouco sobre hoje as formas de estudar e se brincar em grupo para fazer com que a galera entenda o processo de produção, né? Entenda como fazer a empresa crescer e que ele vai crescer também. Não sei se vocês já ouviram falar no Lego Serious Play, né? Que hoje é uma metodologia que várias empresas estão utilizando na resolução de problemas. Preste atenção a que ponto chegamos. Imagine grandes empresas levando para uma mesa, tipo essa aqui, aqueles bonequinhos, aqueles brinquedinhos de encaixe. Que aí a gente fala, pô, é um brinquedinho. Não, não é um brinquedinho. Recreação é coisa séria. Ali está se discutindo novas formas de solucionar problemas, como identificar os erros, beleza? Então é mais ou menos esse aí o pensamento, legal? Dentro da brincadeira, o que é que a gente analisa? Primeiro, antes do brincar com os funcionários da empresa, nós trabalhamos o briefing, né? Então, eu pergunto ao dono da empresa quais são as dificuldades que ele passa, no relacionamento dos funcionários, na produção. E aí a gente tem a questão das relações interpessoais, intrapessoais, o contato com o cliente, como é que está acontecendo e tantos outros aspectos dentro da área empresarial. Legal? E aí, durante o brincar, a gente faz uma análise das chamadas entrelinhas, certo? A gente pega um feedback dos funcionários que estão ali brincando, né? E esse feedback nos informa muito, muito mesmo. Porque são através dessas relações que são estabelecidas no brincar que a gente começa a conhecer como é a conduta do colega, o que é que ele pode melhorar. E ao contextualizar essa brincadeira com o ambiente profissional, o funcionário, ele começa a pensar certas formas de como ele age e de que forma aquilo pode agredir o outro, né? A maioria das empresas hoje não se preocupam com o bem-estar do seu funcionário. Mas, pô, aí muitas vezes pergunta: ah, eu dou décimo, pago décimo terceiro em dia, o salário em dias, tem cesta básica, tem plano de saúde. E não é só isso que basta, entendeu? O ambiente de trabalho deve ser um ambiente de cuidado também. Não é só produzir, não é só trabalhar, certo? Que a pessoa vai fazer isso. Mas através da ludopedagogia, através do brincar, através das relações entre os colegas, né, de trabalho, né, o cliente interno, a gente vai transformando aquele ambiente de trabalho de uma forma muito valiosa, beleza? E para isso, eu queria discutir com vocês alguns pontos importantes que a gente trabalha tanto na ludopedagogia, como também atividades recreativas, né? Proposta em sala de aula, beleza? Primeiro ponto importante é a criatividade, beleza? Você que está aí assistindo a palestra, faça a pergunta assim: eu sou criativo no meu dia a dia? Se for, legal, beleza. Então se empenhe. Agora, se você acha que você não é tão criativo, dê uma estudada. Tem o Pinterest com várias ideias. Certo? Muitas vezes aquela pessoa que você acha que é tão criativa é porque teve contato com outras ideias, com pessoas diferentes, certo? Estude, leia alguns artigos, né? Alguns trabalhos aí universitários, vários livros que trabalham essa questão da criatividade no ambiente de trabalho, né? Como fazer uma aula diferente, como aquela recreação ser mais dinâmica, mais participativa, beleza? Outro ponto é o desenvolvimento sensório-motor e cognitivo. É um tema muito amplo, né? E que você que está aí assistindo dê uma pesquisada sobre esse desenvolvimento na criança. Você, recreador, que nunca parou para pensar qual a atividade que vai fazer para um público de 2 a 5 anos, de 2 a 3 anos, de 4 a 7, de 8 a 12, né? De 13 a 16. Pare um pouquinho e pense, porque as atividades são bem diferentes, né? Tem gente que está dizendo: ah, mas isso eu já sei. Pô, legal, mas tem um monte de gente que está assistindo um congresso aí agora e não sabe disso, beleza? É muito criativo, gosta muito da atividade recreativa, mas quando vai fazer a atividade, da mesma forma que contextualiza com a criança pequenininha, quer fazer com os maiores, muitas vezes isso embola, tá bom? Beleza? Outro ponto importante que a gente trabalha, né, dentro dessa atividade da lúdica, né? As práticas lúdicas estão o encontrar a criança dentro da gente. Todo mundo tem uma criança dentro de si, certo? Todo mundo tem essa inspiração dentro de si, que quando se vê diante de uma brincadeira que você gosta muito, você se liberta, você aproveita o tempo. Então você, professor, quando estiver trabalhando uma atividade, pense nessa criança, né, que está dentro de você. Não adianta você passar para os outros se divertirem e você não se sentir bem. Se sinta bem. Faça com que a atividade aconteça da melhor forma. Legal? Outro ponto bacana que vocês podem estar trabalhando é o perceber a brincadeira, né, dentro daquele ambiente e adaptar conforme aquela influência social, cultural daquele ambiente. Eu vou dar um exemplo simples. Eu estou trabalhando, coelho na toca, com um grupo de crianças de 7 anos, de 6 anos. E essa mesma brincadeira eu posso trabalhar dentro do ambiente empresarial. Já pensou? O que é que eu vou trabalhar com isso? Né? Divisão de trabalho, respeito ao outro, né? A responsabilidade social que nós temos, beleza? meio ambiente também, uma série de fatores que dá para trabalhar. Então, isso é algo muito importante. Outra coisa são os grupos etários. Como eu falei nesse instante, a atividade que eu faço com a criança, né, as crianças pequenas de 2 a 5 anos, e aí a gente pode fechar os blocos de 5 em 5, né? Os idosos também, a idade adulta, um grupo da igreja, um grupo de balada, né? Então são coisas que a gente deve prestar atenção. Outra coisa que é muito bacana, e que eu vejo isso em alguns professores, em alguns recreadores, é perder, né, a noção durante a atividade diante de uma frustração, né? Tem gente que tá ali, se emociona por alguma situação, ou tá, não gosta porque a criança fez de tal forma, ou quebrou alguma coisa. Você tem que saber respirar fundo e procurar a melhor solução naquela hora. O que não pode é se desesperar e tomar uma atitude desmedida, beleza? Né? Então, são várias situações do cotidiano que a gente pode estar passando por cima, resolvendo da melhor forma, porque você parou e respirou antes de tomar aquela atitude sem pensar. Beleza? Legal? Próximo ponto é estimular a memória. Todo mundo gosta de estimular a memória. Então, dentro da brincadeira, se você puder trabalhar esse estímulo da memória, isso é muito bacana, beleza? Outro ponto é a valorização da relação ensino-aprendizagem. O que eu quero? O professor vai dizer: ah, mas isso já trabalho, mas muitos recreadores não trabalham com isso, certo? E você, recreador, você através da brincadeira você está ensinando, certo? Através da brincadeira você está passando informação, você está abrindo os filtros dos seus, né, das suas crianças, dos seus adultos naquela atividade. E aí, aquele filtro ele vai trabalhar algo dentro do seu público-alvo. Então, preste atenção o que é que você está abrindo, o que é que você está discutindo com aquilo, o que está por trás dessa brincadeira. Beleza? Isso é muito importante porque a galera está sentindo aquilo e quando você fala, a galera: poxa, é isso mesmo que eu estou pensando. Legal? Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das atividades que eu mais gosto de realizar durante as atividades recreativas, seja do projeto Ludopedagogia Empreendedora, seja na Fabricantes, ou seja com um projeto novo que eu comecei há pouco tempo, com apoio da Prefeitura Municipal daqui de Santo Antônio de Jesus, que eu visito algumas creches, algumas instituições aqui da cidade, levando o circuito Brincadeira é Coisa Séria, beleza? Se você quiser saber um pouquinho, dá uma pesquisada no meu Instagram, né? É só colocar Lucas Ramos Falcão, beleza? E tem lá, ou se não, colocar a hashtag Brincadeira é Coisa Séria, você vai ver uma série de postagens que eu fiz com algumas instituições que eu visitei. Está sendo muito bacana, toda semana eu levo algum convidado que participa junto comigo das ações recreativas nessas instituições. Então, a primeira é o Pega Vareta, não sei se vocês já conheceram, mas é assim, são cabos de vassoura, né? Geralmente para empresas isso dá muito certo, é muito legal, eles dão muita risada. Que é colocar o cabo de vassoura em pé, você tem que soltar o seu cabo de vassoura e pegar o do colega sem deixar cair. Então ficam vários cabos de vassoura em pé, beleza? E aí você coloca em pezinho ali, a pessoa segura, e aí a gente vai contando. Um, aí você solta e o colega pega. Aí você já está com o do outro colega aqui do lado, legal? E aí vai contando e tenta bater um recorde. Primeiro eles vão ter muita dificuldade, aí no final você fala: a gente trabalha aqui a motricidade, a coordenação motora, mas também as relações interpessoais. Quantos problemas que a gente tem, né? E muitas vezes a gente deixa o nosso problema com o outro e não quer nem saber. Então vamos ter cuidado ao deixar o problema com o outro, vamos ter esse cuidado com o outro. Legal? Outra brincadeira é o coelho na toca. O coelho na toca é uma brincadeira bem tradicional e que muita gente conhece. Olha, essa é a minha cachorrinha fofucha participando aqui do vídeo também. Coelho na toca, que a gente trabalha um pouco sobre as atividades cooperativas, ou ajudar o próximo, ou tentar apoiar as atividades sociais da sua cidade, né? É uma série de questões que dá para trabalhar. Se você não conhece Coelho na toca, coloca aí no YouTube, no Google, Coelho na toca brincadeira, que é muito bacana, beleza? Outra brincadeira que eu utilizo muito são atividades de treinamento cerebral, beleza? Parece coisas simples, né? Mas você pode fazer com a galera assim, ó, coelho, caçador, e sai contando. Um, dois, três, inverte. Um, dois, três, inverte. Um, dois, três, inverte. Um, dois, três. Parece fácil, mas não. Tenta aí você ver. Aperta pausa e dá uma olhadinha, beleza? Outra brincadeira que a gente pode fazer é o diálogo com as pessoas que estão ali. Se essas pessoas são conhecidas, são desconhecidas, vamos Vamos tentar promover isso, principalmente em vivências, eu utilizo isso, essa atividade, né? Que é falar um pouquinho sobre suas conquistas, seus problemas, com quem está ali do seu lado. Muitas vezes o colega de trabalho está ali e não sabe de uma situação que você viveu, que você teve uma conquista muito grande, de um problema de saúde que você superou, ou de um problema que você está passando com seu filho. De repente, um bate-papo ali sugere algo bem positivo, legal? Beleza? Dentro desses pontos, né, eu quero que a gente veja os benefícios físico, né, intelectual e o social. Então, você, recreador, quando for pensar uma brincadeira, pensa nisso. O que é que eu estou promovendo dentro dessa promoção? Estou provocando benefícios físicos, né, dentro da atividade física, está sendo boa isso, essa abordagem, né, dentro da abordagem intelectual e social. Legal? As atividades que empregamos na ludopedagogia, né? Vocês notaram aqui que tem algumas coisas que eu utilizo, né? Um exemplo, essa mala aqui, essa mala é muito bacana. Essa mala foi um presente que eu tive da família Dattoli, uma família italiana lá de Jaguara. E aí minha esposa fez essa parte de desenhos, né? Ficou bem bacana mesmo. Tem a tesoura, né? Essa tesoura eu utilizo, gente, é algo bem bacana. Eu brinco com as crianças que aqui a zoada é bem alta e quando eu fechar tem que fazer silêncio, beleza? Então seria mais ou menos assim. Fechou. Fechou. Mais ou menos assim, beleza? Tem alguns jogos, né? Vocês podem procurar aí na internet. Esse aqui é uma linha de jogos que a gente também vende, né? E quem quiser, quem tiver interesse, aí eu posso passar o valor de cada um desses jogos. Tem esse aqui, que é dos três, né? Que tem que montar. A gente pode fazer desafios isso na mesa. Tem vários clientes lá no restaurante. E aí, depois do almoço, o que é que vai fazer? Tá lá no hotel, não sei o quê. De repente, um joguinho desse seja diferente, seja bacana. Beleza? Tem esse do T aqui. Esse do T é bem engraçado, né? A pessoa vê, acha fácil. Uau, caiu um pedaço. Acha fácil, você junta tudo e pede para a pessoa montar, né? Tem aqui o Tangram. Vocês já devem conhecer também, beleza? Outra coisa que eu gosto muito são óculos, né? Eu tenho o meu aqui, né? Quando eu tiro, já fica um pouquinho embaçado. Aí eu digo para as crianças: "Ah, você tá aí, eu não tinha visto, que legal, né?" Então isso pode chamar atenção e já rolar um rabor aí, né? Esse óculos aqui, gente, eu queria mandar um abraço para Aruan Macedo, né? Se você não segue Aruan Macedo, é um cara muito bacana, ele e o Miojão, a Bia da Amo Brincar, né? Eles fizeram uma imersão agora nesse mês de março. Eu participei, eu vi esse óculos de dado e gostei muito, achei legal, e aí resolvi utilizar também. Tem esse aqui do Batman, tem o da guitarra, tem esse aqui também que são jogos de desafio junto com esse. Se você tiver interesse, depois a gente pode ficar conversando. E aqui as atividades musicais, beleza? Uatata, uatata. Guli, 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 uá, tá. São músicas que a gente utiliza aí. E depois a gente pode estar vendo até algum bate-papo, seja uma live no Instagram, no YouTube, enfim, para estar falando um pouquinho sobre esses materiais, né? Esse aqui é muito bacana para você fazer uma contação de história. Já pensou? Madeira! Expressividade chamando a atenção do seu público-alvo. Isso é muito bacana. Beleza? Tem essa sanfonia que eu amo muito. Tem uma galera que sabe. Dá para chamar bastante atenção, principalmente na contação de história, no início da brincadeira, onde você vai criar um tema aí. Legal? Tem outras coisas, mas como o tempo está curto, eu vou priorizar no que temos para falar hoje. Beleza? Então, dentro dos tipos de atividades que se emprega na ludopedagogia, você pode estar fazendo essas atividades em festas, em baladas, em jogos, brinquedos e brincadeiras diversos, né? Na recreação esportiva, você, profissional da educação física, né? Utilizando isso, esses aspectos, coisa e tal, fica bem bacana, sabe? Utilizando uma contação de história numa atividade. Você que é professor de matemática, diz: "O que é que eu vou fazer com isso?" Né? De repente a criança tem que fazer uma série de operações e quem terminar primeiro vai jogar bola, fez o gol, fez uma atividade, uma estafeta, algo assim do tipo, volta, faz outra atividade e de repente você faz uma avaliação de forma dinâmica muito diferente do que o tradicional. Beleza? Temos também nos acampamentos, o salão de jogos, né? recreação aquática, nós temos aí os jogos cooperativos e competitivos, as dinâmicas de grupos, né, sarau recreativo e aí por diante. Beleza, gente? Para finalizar, eu queria falar para vocês algo muito importante que eu valorizo demais no recreador, no professor, no pai, na mãe, você que trabalha na igreja também. Tem muita gente que trabalha aí na igreja. Eu queria mandar um abraço para a tia Elô, que eu conheci semana passada. Ela tem um trabalho bem bacana aqui nas igrejas evangélicas, levando essa recreação, vamos chamar assim, recreação gospel. Beleza? Muito bacana. Eu queria falar para vocês que o recreador, o professor, o animador, né, deve ter em mente que deve se aprimorar a cada dia mais, né? Reinventar se for necessário, reinventar sua brincadeira, sua prática, a forma que você emprega as suas atividades, certo? E não basta só, né, você ficar só nos vídeos do YouTube, nos áudios dos podcasts, né? E você tem que sair lendo mesmo. Tem livros aí, tem um pessoal de várias editoras, né? Tem o próprio Kleber Mena, que também vai palestrar no Congresso, o Paçoca, o Choquito, né? O René do Vale também. Tem livros aí que podem ajudar muito vocês, certo? Esses dias mesmo eu estava ouvindo no podcast do RecreCast, falando sobre Damione. Damione, eu esqueci o sobrenome dele, mas ele foi para a Finlândia, uma das melhores educações do mundo, e lá ele pôde observar algo muito interessante, que a educação é feita com muito trabalho, gente. Então é ralar mesmo, é estudar, é fazer a coisa acontecer. Legal? Então você que está aí, não tem ainda, não terminou o ensino médio, termine, não fez faculdade, entre, tem várias oportunidades hoje. São várias faculdades aqui que podem lhe auxiliar na sua formação, beleza? Eu acho que não dá só, hoje o mundo exige isso, não dá só para você viver fechando uma festa, fechando uma atividade numa escola e sem procurar fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Legal? Beleza? Então vamos se organizar. Você é recreador, é dono de uma empresa, não tem CNPJ, vamos procurar fazer um CNPJ, né? Fazer um curso de informática avançado em Excel para fazer planilhas de orçamento, algo bem bacana aí. Beleza? E como referência nós temos aí Vygotsky, Piaget, Montessori, certo? O próprio Paulo Freire, quando se trata de alfabetização, desse contato, desse amor com as crianças, com a educação de uma forma geral, né? O Comenius, né? Ele que tem uma obra, a Didática Magna, né? Que fala um pouco sobre a didática, sobre a matética, né? A arte de ensinar e a arte de aprender. Não esqueçam disso, beleza? Não esqueçam a arte de ensinar e aprender. E tantos outros que existem aí, né? São vários artigos que a gente coloca na internet e um monte de gente produzindo muita coisa boa mesmo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenhamos outros vários congressos baianos aí com uma galera massa do Brasil inteiro. Se você gostou, né, da palestra, se você gostou do congresso, coloque aí a sua opinião, o que é que você acha que deve melhorar, coisa e tal. Você que ainda não fez o seu certificado, não solicitou, eu acho muito bacana, sabe? Tem uma galera que está por trás desse congresso, a galera da edição dos vídeos, a galera dos posts, a galera que está mandando, alimentando o Instagram, e é esse material, é esse certificado que vai estar ajudando financeiramente essa galera que teve um trabalho árduo, com muito carinho, com muito amor, para fazer esse congresso acontecer. Queria mandar um abraço para todos os palestrantes, né? Queria mandar um forte abraço para a galera que nos apoiou, esteve junto com a gente aí, como a Abre, né? A Abai, né? O RecreCast. Nós fizemos uma live essa semana aí que foi muito bacana, sabe? Mandar um abraço aí para o nosso conterrâneo aí, o Choquito, né? O Maurício, que ele é daqui da região de Ilhéus, ele que coordena o Campo do Siri lá no Espírito Santo, né? Um abraço para Limão, tio Limão. Eu e o tio Limão tivemos a ideia de montar esse congresso e, gente, foi tudo com muito carinho, com muito amor que a gente montou, sabe? Cada palestra, cada pessoa que vai levar esse conhecimento para o Brasil inteiro, beleza? Eu agradeço a todos vocês que estão aí, que pararam para me ouvir. Eu sei que algumas coisas vocês já ouviram, mas eu acho que a intenção é se reinventar, beleza? A intenção é se reinventar. Eu não falei mais cedo, mas vou falar aqui agora. Meu nome é Lucas Ramos Falcão, mas a galera me chama de Tio Bigode, né? Um nome bigode que é um nome que eu tenho desde a minha adolescência aí. A história é longa, mas depois eu posso estar até num podcast aí falando com o René. Mas meu nome é Tio Bigode, então você coloca lá no Instagram Tio Bigode, colocar Lucas Ramos Falcão, vai estar tudo no meu perfil, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima, e um bom congresso e que vocês aproveitem o máximo dessas palestras, beleza? Se não fez, não solicitou o seu certificado, solicite, que é muito bacana, é valorizando o conhecimento que você está adquirindo aqui, tá bom? Valeu, um abraço e até mais. Beijo, abraços lúdicos.